Vamos lá? Tudo bem? Boa noite, meus amigos. Boa noite, sofredores, sofredoras, maloqueiros, maloqueiras. E você também, secador, secadora, por que não? Eu sei que você está aí no Aro Aqui é Corinthians, edição de número 5, nesta noite de terça-feira, para falarmos exclusivamente das coisas do Esporte Clube Corinthians Paulista, essa paixão de quase 35 milhões de torcedores em todo o Brasil e em todo o mundo. E a Rede Contínua, é claro, tem uma hora dedicada da sua programação para falarmos exclusivamente das coisas do Coringão. Hoje eu estou aqui com esta belíssima dupla, os dois de Grená, que bonitos. Tudo bem, Vinícius Alexis? Como o senhor está?
Boa noite, Vitão, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite para você, conectado aqui no youtube.com.br. A Rede Contínua, estou bem agora, devidamente acompanhado do meu amigo Pantera Negra, que está... sei lá onde ele tá, mas tá aqui, ó. Atrás de mim, aqui em cima do meu ombro esquerdo. Dá pra ver ele aí. Mais uma aquisição. E é isso, vamos falar do Corinthians, que quem diria conseguiu não perder para o São Paulo e manter o tabu.
Rapaz, eu tô com um problema de áudio, eu não tô conseguindo ouvir vocês. Eu vou pedir uma gentileza para que eu saia rapidinho da chamada, Vini, por gentileza. Segura um pouquinho com o Lucas, que eu vou ver o que aconteceu com o meu fone. Eu não ouvi nada do que você disse. Para mim saiu mudo, completamente mudo. Eu vi você falar agora, tá bom, mas eu não estou ouvindo. Segura um segundinho, eu só vou trocar meu fone aqui e descobrir o que está acontecendo. Só um minutinho, por gentileza. O Vini e o Lucas vão segurar a onda aí rapidinho. A gente já vai falar muito do Coringão. Só um segundinho.
Combinado. Enquanto o Vitor vai ali trocar o fone dele, daqui a pouco eu boto ele de volta na chamada. Bom, Lucas, boa noite. E aí? E esse Corinthians? O que você tem visto do Corinthians? Seu destaque inicial, seja bem-vindo.
Obrigado, Vinícius. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite também para o Vitão aí que acabou saindo e para o pessoal que está nos assistindo já. O Corinthians surpreendeu, né? Apesar de jogar um primeiro tempo fraco ali contra a equipe de São Paulo, tivemos um achado do Luan, aquele Luan do Grêmio, aquele Luan da... na época das Olimpíadas, fez um golaço ali e recolocou o Corinthians no jogo. Voltou pro segundo tempo no gás.
E que gol, hein? E que gol do Luan, cara. Impressionante. Inacreditável, assim. Um gol realmente de rara felicidade e que fez muita diferença pro jogo, né? O jogo mudou completamente depois daquele gol do Luan. Daqui a pouco o Vitor Rodrigues vai voltar. Então deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pro Rafael Nogueira, que tá aqui falando timão. Flávio Galdino também tá por aqui, boa noite, Corinthians, boa noite, Flávio. Stay home, é isso aí, todo mundo ficando em casa na medida do possível. Você que está conectado, curta o vídeo, assina o canal, ativa as notificações. Claro, compartilha aí com os amigos, coloque aí nos grupos, nas redes sociais aí, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Compartilha aí com a geral que tem aqui a Corinthians, porque hoje a gente vai falar muito do timão. Vamos aí comentar o que está acontecendo de bom, de ruim, projetar o jogo da Sul-Americana na próxima quinta-feira contra o Real Huancayo, falar do Luan, falar de Wagner Mancini, de contratações. O nosso Felipe Silva não está participando hoje, mas preparou uma pauta bastante recheada. O Vladimir Filho também está por aqui, ó, assistindo lá em Fortaleza. Muito obrigado pela audiência, Vladimir Filho. Muito obrigado aí pela moral. Uma boa semana a todos nós. Terça-feira à noite, dia de Aqui é Timão, e vamos, claro, começar falando do majestoso. O Corinthians conseguiu até que um bom futebol, jogou com três zagueiros, espelhou o São Paulo, conseguiu um empate que poderia ter sido melhor, né? Ganhava até o último lance do jogo, quando o João Vitor fez o pênalti até meio infantil. Conseguiu manter o tabu em Itaquera, 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates contra o São Paulo desde que a Arena Corinthians, desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada em 2014. Lucas Barreiros, o que você viu de positivo desse empate, além, é claro, do Luan, né? Já falou um pouquinho dele, vai falar mais. O Luan é uma pauta específica do programa daqui a pouquinho. E aí, o que você viu de bom nesse Corinthians jogando com três zagueiros no domingo às 10h15 da noite? São Paulo fortes, né, cara? Que paredão do Big Brother, domingo 10 horas da noite, mas quem viu um bom jogo, pelo menos, né?
É isso aí, apesar daquele primeiro tempo mais morno, né? O gol do Luan deu a virada de ânimo, e é isso aí que eu trago de destaque já do Corinthians logo de cara. A mudança de postura que o time obteve aí na volta para o segundo tempo. O São Paulo parece que deu aquela desligada, deu uma cochilada ali do jogo, e o Corinthians aproveitou para crescer e com a entrada do Gustavo Mosquito ainda, fizemos bons ataques ali pela ponta direita, com muita mobilidade entre o Fagner, a triangulação entre Fagner, Luan e o Mosquito, deu muita agilidade e velocidade pela ponta direita, e tanto é que foi ali que saiu o segundo gol da equipe do Corinthians, né, o gol de virada. Por mais que tenha começado um pouco perdido, pela adaptação, né, o tempo de adaptação da nova tática, o Corinthians se encontrou no segundo tempo e com o meio campo ali se encaixando certinho, junto com a velocidade, pôde buscar a virada aí e quase sair com a vitória.
É, cara, eu confesso que assim, apesar de falar que foi um bom jogo e tudo mais, é uma visão mais otimista do que eu deveria, assim. Eu achei tecnicamente o jogo muito fraco, com muitos erros de passe, com muita tomada de decisão errada dos dois lados. É, o Corinthians não tem um time titular muito claro, assim, a gente tinha o Cássio e o Fagner como titulares incontestáveis, e a partir daí todo mundo pode jogar, né? Porque todo mundo tem feito futebol meia boca. O próprio Gil, que sempre foi um zagueiro muito confiável, ficou no banco, e não me parece muito injusto. É, Raul Gustavo e o João Vitor jogaram bem, e jogando com três zagueiros eles têm boa saída, né? Eles conseguem avançar o campo de ataque, dão bons passes para frente, então são zagueiros rápidos, jovens, né? Interessantes. O Gabriel também não é o meu primeiro volante favorito. Xavier não foi nem relacionado, estava machucado, né? Mas ele e o Ramiro é um cara que sai mais pro jogo, foi importante, deu assistência pro gol do Luan, mas eu ainda vejo o Corinthians com muitos problemas pensando no time titular. Então eu confesso que o placar foi interessante, o resultado foi bom, o time criou mais do que vem criando, mas na verdade o Corinthians tem um longo caminho pela frente para se tornar o time protagonista na temporada, assim. Nada do que a gente viu até agora diz que o Corinthians vai ser protagonista, muito pelo contrário, né? Parece muito que o Corinthians vai ser o time do meio de tabela de novo, pelo técnico que tem, pelo elenco que tem, pela bola que tem jogado até aqui, né? Ficaria muito surpreso se as coisas tivessem uma reviravolta aí muito grande de repente e o Corinthians se tornasse um time muito melhor do que ele é hoje. Vitão Rodrigues, está me ouvindo agora? Boa noite.
Agora tudo ótimo. Estão me ouvindo? Tudo certo?
Certinho.
Então tá bom. Orra, que susto, bicho. Comecei a não ouvir nada. Não era problema do fone, não. Era problema da configuração do computador, mas graças a Deus está tudo resolvido. Onde é que vocês estavam para não interromper o papo, que eu sei que estava bom?
Ah, já falando do clássico aqui, do que a gente viu de bom, do que a gente viu de ruim. O Lucas destacou um pouco do que ele viu do jogo, estava falando aqui que eu achei o jogo fraco, tecnicamente, muito erro de passe, muita coisa errada, e o Corinthians ainda é um time sem uma cara ainda muito definida, sem titulares claros. O Mancini disse, inclusive, na coletiva, né, que colocou três zagueiros para espelhar o São Paulo, né? Então não sei se é uma coisa que ele vai pensar em manter, mas para mim a grande questão é, o Wagner Mancini botou três zagueiros para se defender, e o Crespo bota três zagueiros para poder atacar, né? Tem essa diferença para mim muito clara, mas acho interessante. Acho que com três zagueiros, por exemplo, o Piton deve se tomar a posição do Fábio Santos. Eu acho que o Piton tem problemas defensivos e com três zagueiros ele vai ter mais opção para atacar. O Fagner se torna mais importante no ataque pela direita. Acho que talvez três zagueiros seja um caminho promissor, viu, Vitor Rodrigues? Agora você comanda o programa, o Aqui é Corinthians é seu, Vitão.
Imagina, é nosso. Muito obrigado aí pela força nesses minutinhos aqui de pânico. Mas deu certo. Seguinte, eu queria aproveitar, claro, a gente tem que falar desses três zagueiros, a mudança de esquema, o Corinthians precisava de um fato novo e o Wagner Mancini providenciou esse fato novo, mudando a formação tática. Eu queria saber desses três zagueiros. O Corinthians jogou com três zagueiros que não são os titulares, os ditos titulares, que são Gil e Bruno Mendes. Jogou com João Vitor, com o Jemerson e com o Raul Gustavo. Eu tenho a impressão que os três jogaram bem. Mesmo o João Vitor tendo falhado, feito um pênalti infantil, mas fazer o quê? Ele é jovem ainda. Acontece, por conta da inexperiência, erros vão acontecer. Eu queria saber, algum desses três zagueiros pode tirar a vaga do Gil, do Bruno Mendes? Você gostou do desempenho deles? Ou por ter tomado dois gols, diminui o desempenho? Como que você viu tanto o Raul, quanto o Jemerson, quanto o João Vitor? Ou o Lucas Barreiro, quero te ouvir.
Olha, Vitão, por mais que essa zaga não seja considerada titular, na verdade ela é o que muitos torcedores idealizariam como titular. Foi até o que a gente comentou aqui há algumas semanas, tanto eu como o Felipe, a gente pontuou isso, que são zagueiros que têm mais mobilidade, né, dão uma qualidade no passe ali, naquele primeiro passe do Corinthians, então pode articular melhor a saída. o João Vitor também, até por atuar como lateral, ele pode surpreender ali na frente e fazer um passe mais avançado, fazer um lançamento. Então, acredito que possa, sim, haver essa troca aí na titularidade, porque o Gil não vinha fazendo boas atuações e o Bruno Mendes também não é muito culpa dele, mas ele é aquele zagueiro chama-gol, né? Contra o Peñarol, isso foi bem claro. Numa infelicidade ali, a bola acabou sobrando no pé do atacante do Peñarol, que não teve muita dificuldade em tirar do Cássio e fazer o gol.
Tem muito torcedor do Corinthians que acha o Bruno Mendes um grande zagueiro. Para mim, ele ainda não mostrou. Não mostrou. Acho que ele tem potencial, é novo também, né? Tem muita linha para queimar. Mas ainda não me garante aquela firmeza para fazer a dupla com o Gil. E o Gil, não sei mais se ele está em boa fase, se ele está em má fase. Ele me parece um jogador absolutamente acomodado. Que ele chegou num pico que ele não tem mais para onde evoluir, mas também não compromete. Então, acho que a impressão que eu tenho é que o Gil está acomodado e tem três ali que estão querendo dar vida para jogar. São os que jogaram contra o São Paulo. E você, Vini, o que te parece os zagueiros do Corinthians? Quem hoje está jogando, quem hoje mostra a bola para ser titular?
Eu acho que o primeiro ponto que me chama a atenção é como a ascensão de Raul Gustavo e como a ascensão do João Vitor, me parece natural não renovar o contrato com o Jamerson, que é o contrato alto, que é um contrato caro, né? Ele está aí só até o meio do ano e está pedindo uma bala para renovar, tem 28 anos, é muito bom, mas eu acho que o Corinthians não tem bala.
Travou lá.
Travou o Vini travou. Vamos ver se o Vinícius resolve o problema lá com a internet e volta para falar sobre os zagueiros do Corinthians. Ele já disse, deu para entender, que o Jamerson, pelo que tudo indica, não vai continuar. E acaba sendo uma passagem razoável, ruim, boa. O que deu para dizer desse tempo de Jamerson no Corinthians? Lucas, é um zagueiro que você acha que valeria o investimento ou pode ir embora que não vai fazer falta, não?
Olha, levando em consideração essa fase que o Gil está de acomodado, eu acho que o Jamerson poderia ser de grande ajuda para a equipe do Corinthians, ainda mais mudando esse esquema para três zagueiros. Ele é um zagueiro com muita qualidade, né? Ele dá o bote lá na frente, assim como o Raul Gustavo, né? É um zagueiro rápido, alto, e é mais novo que o Gil também. O Gil, por mais que não tivesse tão bem assim, ele continuava titular porque é o Gil, né? O cara tem história no Corinthians, é um dos veteranos da casa. Já o Jamerson não teve tantas oportunidades assim na equipe corintiana como eu acreditava que ele teria. Porque quando foi noticiada a vinda dele, que já era algo especulado já de outras janelas de transferência, eu acreditava que ele chegaria para ser titular. E não foi o que a gente viu, né? Acabou tendo uma melhora ali do Bruno Mendes e acabou ficando o Gil e Bruno Mendes.
Ele teve um período curto, assim, fazendo uma dupla até segura com o Gil durante a reta final do Brasileirão, mas em nenhum momento também teve a convicção de não, esse é o zagueiro que vai resolver os problemas do Corinthians. Vamos avançar esse time. A gente falou dos zagueiros, Lucas. Aí no meio campo, o Corinthians teve Gabriel, Ramiro, Luan, e aí os alas, Fagner e Piton. Você acha que esses são os ideais no melhor time do Corinthians aí para ser escalado? Ou você acha que tem espaço para um dos outros volantes? A impressão que eu tenho é que o time jogou bem no meio campo. Tudo bem que competiu e não acho que criou tanto, né? O segundo tempo até criou alguma mais chance que o São Paulo, mas longe de ter sido um domínio absoluto, de ter merecido a vitória. Acho que o jogo foi bem equilibrado. Mas esses do meio campo, Gabriel, Ramiro, Luan e os alas Fagner e Piton, são os melhores que temos à disposição?
Olha, eu acredito que os alas, sim, são os melhores que a gente tem no momento. Inclusive, o Piton foi pontuado ainda no ano passado, enquanto o Corinthians não utilizava a 3-5-2 ainda, que ele poderia ser usado mais avançado, assim como é o Everton Ribeiro no Flamengo. O Everton Ribeiro, se eu não me engano, começou como lateral esquerdo e, tendo em vista o grande potencial ofensivo que ele tinha, se eu não me engano, foi até no próprio Corinthians, não é mesmo? Que subiram ele ali para a meia esquerda, ala esquerda, e ele tomou conta da posição e se consagrou aí como um dos melhores na posição. Agora, já ali no miolo, o Ramiro, quando se encontrou no jogo, foi bem interessante. Ele deu uma movimentação boa junto com o Luan ali e trouxe também uma segurança defensiva. Já o Gabriel, acredito que seja o ponto fraco aí nessa linha de cinco do meio-campo. Porque é um jogador que, apesar de morder bastante, ele acaba fazendo muita falta boba. Tudo bem que ele deu uma diminuída ultimamente, mas a gente via no passado que ele tomava muito cartão amarelo, deixava, às vezes, né, a desejar em algumas jogadas. Então, eu acredito que o Xavier, por ter uma qualidade um pouco melhor ali no, na saída do passe dele, ser um pouco mais calmo, acredito que seria uma opção melhor do que o Gabriel nesse momento para o Corinthians.
Pior é que o Xavier, eu acho que não foi nem relacionado para o jogo do final de semana.
Machucado.
Não sei... Sim, ah, ele está machucado.
Isso, ele comentou que o Xavier está lesionado.
Muito bem. O Vinícius está de volta, Vini. Pode arredondar sobre os zagueiros. E também já emenda. Esse meio campo do Corinthians, vai, vamos supor que o esquema 3-5-2 foi adotado, foi aprovado. É, esse 5 do meio campo, me dê nomes. Quais seriam os seus ideais aí para o Mancini escalar?
Primeiro, pedir desculpa que minha internet caiu de maneira aleatória aqui. Eu fiquei sem energia hoje o dia todo por conta da Enel, fazendo manutenção na rede.
Beleza.
Só o segundo tempo do jogo da Champions, inclusive, porque a energia voltou aqui, era 5h15 da tarde. É, dias desafiadores, dias de muita luta. Para que os dias de glória cheguem logo, porque os dias de
luta. É verdade, tá demorando. É verdade. Bom, tá demorando.
Então, eu tava falando muito sobre essa questão, né? Eu acho que com o João Vitor e o Raul Gustavo. Faz sentido você não renovar com o Jamerson, tá pedindo muito caro, o Corinthians não tem o time para ser protagonista, para ter que gastar tanto num jogador, e olhando para esse 3-5-2, eu ainda continuo achando que o Cantillo tem que ser titular desse time do Corinthians, assim, apesar dele marcar muito pouco, mas eu acho que com três zagueiros, talvez o Gabriel seja menos necessário. O Lucas falou bastante da questão de roubar a bola, né? O Ramiro foi decisivo não só pela assistência no primeiro gol, mas porque também é ele que pressiona para roubar a bola do segundo gol, né? A gente olha muito pro Luan metendo a bola pro Fagner cruzar pro Mosquito, mas é um roubo de bola que começa com o Ramiro. É, e quando o seu time consegue roubar a bola ao invés de fazer faltas, o contra-ataque se torna muito mais fácil, né? Porque você rouba a bola de frente, você o que é mais difícil, né? Então, essa questão de conseguir retomar a bola no meio-campo, no campo de ataque, faz muita diferença. O primeiro gol também sem assim, né? Uma bola pressionada do Corinthians, a bola será em lateral, o Piton bate lateral rápido e sai o primeiro gol.
Foi bem.
Eu penso muito com, hoje, Cantillo e Ramiro, mas eu entenderia se fosse Xavier e Ramiro. Eu acho que Xavier tem mais esse potencial do desarmar do que o Gabriel. E aí, Luan, Piton, acho que com três zagueiros o Piton vai bem, com o nosso queridíssimo Fagner na direita, com o Matheus Vital e com alguém. Eu não tenho a menor ideia se é o Cauê, se é o Jô, se é o Léo Natel. Eu não tenho a menor ideia de quem é. Porque o Cauê não tem parte física para ser trabalho do Corinthians ainda. Não tem condição assim. É, o Miranda deitou nele com muita facilidade, porque fisicamente não tinha condição, né? O Jô tem aquele ritmo que a gente sabe qual é. Eu não gosto do Léo Natel, eu acho que falta inteligência pro Léo Natel, mas eu acho que o Léo Natel tem vigor físico, pelo menos. Leonatão é um cara que vai subir em bola de cabeça, que vai correr, que vai dividir, que vai brigar mais. Então, eu acho que mesmo não sendo tecnicamente a melhor opção, talvez o Leonatão seja a opção viável nesse momento.
Mas você acha que precisa de um jogador mais fixo? A hipótese de Matheus Vital e Mosquito juntos, não. Só esses dois jogadores velozes, sem presença diária, você acha inviável agora?
Tem que ser muito bem treinado para saber se... Ah, quando a bola estiver na direita, quem vai estar dentro da área? Quando a bola estiver na esquerda, quem vai estar dentro da área? Porque se você tem alas que são construtores, ele tem que construir para alguém. Mas eu não vejo o Matheus Vital e o Mosquito... Apesar que, assim, o Mosquito fez o gol do centroavante, né? Chegando na área, no carrinho, é verdade. Foi muito circunstancial. Mas eu não consigo ver esse Corinthians brigando sem o centroavante. Até porque o Corinthians é um time que tem problemas para sair jogando. Se você dá chutão pra ninguém, você dá bola pro adversário. Se você não tem o cara nem pra brigar de cabeça com o zagueiro adversário pra tentar dar uma casquinha pra você ficar com a bola, você pressiona o Corinthians e o Corinthians devolve a bola. É isso que vai acontecer. Então tem esse detalhe também.
Pra você, Lucas, esses dois de ataque melhores aí pra serem escalados, você também vai com um fixo e um veloz? Pode ser dois velozes? O que você enxerga de melhor aí nesse elenco do Corinthians?
No momento, acho que é imprescindível o Corinthians ter um jogador de velocidade ali na frente, considerando que os atacantes, né, os noves, eles são bem lentos. Se a gente colocar, vai, o Jô, ele é muito pesado. Ele tem ali a qualidade na finalização, que está sumida, né, faz um tempo, mas ele é um jogador mais lento. Inclusive, eu acho que o Corinthians poderia utilizar do falso nove, né, na verdade, ali. Usando o Luan como falso 9 e o Vital armando a jogada. Poderia ser uma opção, até como a gente vê longe de mim querer comparar o Corinthians com o Manchester City, mas o time do City, o Guardiola utiliza um falso 9, né? Ele tem tanto o Agüero quanto o Gabriel Jesus disponíveis, mas ele utiliza o Phil Foden mais avançado. Então, acho que poderia ser uma saída aí para o Corinthians do Wagner Mancini.
Boa opção. O Luan mais avançado, pode ser. Diga, Lucas.
Só para relembrar, se eu não me engano, foi o Cauê que ganhou a jogada no corpo no início do primeiro gol do Corinthians. Ele ganhou ali a bola na lateral, a bola sobrou para o Ramiro, que voltou para o Luan e o Luan finalizou.
Foi antes da bola ser no lateral, na verdade, né? Ele vai no corpo da
Arboleda. Isso.
Muita gente
dá o choque na Arboleda.
Falta, inclusive. E acho que dá até para o árbitro tivesse dado falta, ninguém reclamaria. Mas aí, como a bola sai na lateral, né? Aí é uma outra jogada, não podia nem ser revisado pelo VAR, né?
Mas a verdade é que vocês acharam falta?
Na maioria dos jogos seria a falta e ninguém reclamaria. ninguém reclamasse o árbitro da falta naquele lance, assim. Não... Pode dar, pode não dar. Ele vai só no corpo mesmo, a bola não tá em disputa, é verdade. Mas aí, como a bola sai a cobrar do rabo, não tem nem o que reclamar, né? É uma jogada nova. Sim. Acho muito mérito do Piton, bateu o lateral rápido.
Foi esperto. Foi bem
mesmo. Sim, foi né?
Foi demais. Exato. Muito bem, vamos pôr o povo para participar com a gente. Tem a galera na nossa audiência pedindo o seu like. Você que chegou agora, tá vendo, não deixou o like, você é vacilão. Deixa o like aí, pô, ajuda a Rede Contínua nessa nossa busca até o final do ano. Será 1 milhão de inscritos? Será? Depende de você, ajuda a gente. Estamos aqui para isso. Vamos lá, o Riquelme Santos dizendo aí, ó, para mim a classificação depende do jogo de amanhã. Tem que ganhar de todo jeito. Ele deve estar falando da Sul-Americana? O jogo é na quinta, contra o Ancaio lá no Peru. O jogo é quinta-feira. Se perder ou perder pontos, se empatar, eu acho que já era. Mas é isso. Vamos ver se o Corinthians ganha lá. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vladimir Filho Oficial. Meu Fortaleza contratou hoje treinador argentino, Juan Pablo Vojvoda. Verdade, o Fortaleza negociou com o Ariel Holan. Não deu certo com esse treinador do Santos e fechou hoje com esse Juan Pablo Vojvoda. Eu não conheço.
Nenhum.
Mas... que dê sorte lá no Fortaleza, vai saber, né? Acho que o Fortaleza tem um bom time até, não é time para cair nesse Campeonato Brasileiro, não. O Vladimir dizendo que agora é outro patamar, com a mudança do treinador, melhor que o Anderson Moreira, eu acho que ele deve ser. Marcelo Má, manda um salve, Lucas, aí, Lucas, tua tropa aí, Lucas.
Salve, Marcelão, obrigado aí por estar acompanhando a gente.
Quem mais está com a gente? Joelmo Peixoto mandando um vai, Corinthians, Joelmo. Edna Ferreira, boa noite, pessoal, boa noite, Edna está com a gente. É tropa do Lucas também?
Chegou aí em peso.
Aí, garoto. Andressa Barreiros Costa, boa noite a todos. A Andressa também, pelo sobrenome, é claro que é tropa do Lucas, certo?
Sim, sim.
E ela diz que o Corinthians é o meu time de coração desde que nasceu. Domingo é dia especial, que Deus abençoe a todas as mães. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos tão maravilhosos, Lucas e Letícia. É tu? Aí?
É isso aí, pô.
Ah, garoto.
Um abraço aí pra mãe.
Já dá preza pra mãe aí. Dá um presente bom domingo, hein, Lucas? Não vai vacilar, não. Pô. Dá a camisa do Corinthians pra ela. Marcelo Santos, eu torço pro Corinthians perder. Aí, ó. Tô falando que os antes estão aí. O chat tá cheio de antes também. Eles estão aí de olho. Estão de butuca. Só querendo saber as coisas do Corinthians. Estão todo mundo esperto. E a Edna dizendo que é a vovó do Lucas Barreiros. Legal. Valeu pra Edna Ferreira, a vovó do Lucas. O orgulho da vovó, com certeza. Meus amigos, vamos mudar de assunto. A gente falou rapidinho do clássico. Tem um ponto do clássico que, é claro, é assunto fundamental. A gente tem que falar do Luan. O Luan pediu uma sequência. Ele foi num programa do SBT, disse que precisava jogar, que estava se sentindo bem. E, de fato, depois de uma sequência, ele fez talvez o melhor jogo dele, Luan, no Corinthians, no ano, talvez. Será que eu estou exagerando? Embora eu acho que ainda está longe, nunca veremos mais o Luan de 2017. Ele foi bem no clássico, coroado com um gol que é um dos mais bonitos da história da Arena Corinthians. Vamos falar desse Luan, Vinícius. Até quando ele vai ser uma incógnita? Você acha que tem condições dele virar um ídolo no Corinthians? Ele é intocável? Você acha que ele tem que ser titular aí, absoluto? O time do Corinthians hoje é Luan e mais 10? Ou ainda não? Quero te ouvir, Vinícius, para falar do Luan.
O time do Corinthians é Cássio, Fagner e mais 9. E aí os 9 tem várias opções... São várias opções equivalentes, não necessariamente boas. Mas, olhando para o Luan, o Corinthians gastou 5 milhões de dólares no Luan. Não dá para dispensar o Luan. Não dá para pegar 5 milhões de dólares e jogar no lixo. Porque é isso que você faz, você dispensar o Luan. 5 milhões de dólares mais um ano de salário, que já pagou. Então, não dá para fazer isso. Então, a tentativa é, o Corinthians precisa recuperar o Luan. O Luan tem uma qualidade técnica, para mim, incontestável. Acima da média. Qualidade, ele tem. O que é necessário é encontrar o melhor jeito para ele jogar. Eu não acho que jogando de falso 9, talvez ele vai resolver. Mas acho que nessa posição de três zagueiros, tendo mais liberdade para jogar centralizado, indo de um lado para o outro, segurando um pouco menos a bola, que é importante, inclusive, ele tem bastante espaço para crescer. Não vai ser o Luan 2017, sabemos disso. Mas eu acho que o Luan, jogando nessa função, jogando dessa maneira, jogando de frente pro gol, tendo essa liberdade, pode ser o cara de frente do Corinthians. Pode ser o cara que dá o passe e quebra a linha, como deu o passe pro Fagner no lance do segundo gol. É um cara que tem um chute de média distância interessante. É, já fez gol de falta, já fez um golaço agora também, com a camisa do Corinthians. Então eu vejo um potencial pro Luan. Eu não sei se o Luan vai mudar o Corinthians de patamar. Mas eu acho que para um time que não pode contratar porque não tem dinheiro, para um time que não tem dinheiro para investir, para um time que vai ter que apostar na base, o Luan pode ser um jogador experiente e importante. Né? Um jogador que vai ali ser o escudo para os mais jovens, vai ajudar a proteger. Eu vejo o Luan muito como esse cara no momento.
E você, Lucas Barreiros, conta para nós o que, que te pareceu o Luan domingo e o que, que você espera dele? Onde você acha que o Luan pode chegar com o talento que a gente sabe que ele tem, com os problemas físicos que o cercam aí desde 2018, pelo menos? O que você imagina do Luan aí para o futuro no Corinthians e se ele é intocável? Responda também. É ele e mais 10 ou você concorda com o Vinícius que ele está ali no bolo, joga um jogo, joga outro jogo, fica fora? Como você enxerga o Luan?
No momento, eu acredito que o Luan, sim, tem que ser titular, juntamente com esses dois que o Vinícius comentou. Porque o Luan é um jogador que vem mantendo a regularidade. Apesar das más atuações do time no geral, dá para salvar o Luan aí dos últimos 3 jogos. Ele foi o melhor do time disparado. Já vinha até merecendo fazer o gol dele em alguns jogos já, tanto contra o Peñarol, quanto contra o outro adversário, o River Plate do Paraguai. Teve até uma boa chance ali de marcar, mas não conseguiu. E é o que o Mancini comentou na coletiva depois também, que o Luan, a qualidade técnica dele é evidente, mas às vezes só a qualidade técnica não basta. E o jogador precisa também ter aquela intensidade, aquela vontade dentro de campo. E foi isso que ele demonstrou no jogo contra o São Paulo. Parece até, como eu citei antes, que aquele gol deu aquela mudada de ânimo mesmo, porque é aquele gol que o cara pega com raiva ali, bem na veia, e a bola ou ele isola ou estufa a rede, que foi o caso, e o Luan já mudou de postura no jogo ali, ficou ligado, e acho que dessa forma ele tem muito a agregar para o Corinthians, não só na experiência, como você disse, da bagagem que ele tem de sobra aí, quanto na qualidade técnica e na intensidade.
Eu acho que não tem faltado vontade para o Luan. Vontade tem tido faz algum tempo já. Eles nem demonstraram vontade nos últimos jogos. Tá faltando bola mesmo, né? Porque você não contrata o Luan para ele dar carrinho. Você não contrata o Luan para ele demonstrar vontade. Você contrata ele esperando que ele faça algo diferente com a bola no pé. E acho que foi um pouco disso que a gente viu contra o São Paulo.
É a questão da intensidade, né? Que o Mancini comentou também. Ele manter essa intensidade alta aí durante o jogo. Que aí ele pode desequilibrar positivamente para o Corinthians.
Muito bem. Então, para a gente já mudar de assunto, vamos puxar as mensagens do chat. Aí, produção, quem está aí de olho no chat, vamos falar com a galera. O Joelmo Peixoto, é o Vini que está aí de olho, né? O Joelmo está aí, ó. Tá difícil não deslanchar. Vamos ver, tem que dar chance para ele. O Hulk, no Atlético Mineiro, foi a mesma coisa. Falou que precisava de chance, teve chance. Tá rendendo, porque tecnicamente esses caras sobram. A Narjara Votecosta está oi. Oi, Narjara. Tá aqui no cômodo ao lado com a criança, então uma barulheira. O Samuel M. Oliveira, tristeza, o ator Paulo morreu, verdade, o Paulo Gustavo, rapaz. Que tristeza, bicho. 42 anos, torcedor do Fluminense, baita do humorista, e infelizmente é mais um, puta, com 2 filhos pequenos, uma
vítima tragédia. Do Brasil.
Muita força para a família do Paulo Gustavo, muita força. É uma vítima do Brasil, infelizmente é isso aí, é mais uma das mais de 400 mil vítimas do Brasil. A Narjara fala do Luan aí, eu não sei o que, que é o emote ali, não deu para entender.
É um abraço virtual.
O que, que será isso aí?
Abraço
um abraço virtual para o Luan? Ah, então tá bom. Acredito, sim. Vamos lá, mais mensagens. É virtual hug. Danilo Santos de Jesus, já perdemos mais que 5 e não quebramos, devemos mais e não fechamos a porta. falando da situação financeira, eu acredito que é do Corinthians. O Joelmo disse que o Luan tá precisando de confiança, também acho. Danilo Barreto da Silva, cadê a molecada? Quinta-feira precisamos mostrar raça. A molecada tá aí, uma molecada jogou. Cauê, Piton, Raul, João Vitor. De 11, 4 molecada, tá aí, 30% do time. O Luan tá pegando confiança, tá pegando, tá, precisa de mais jogos, eu acho que ele ainda precisa. Aí o Danilo já vem e arrebenta, ó, o Luan é morto em campo, não me engana, decretou, o Luan é morto em campo. O Danilo, pelo amor de Deus, um gol, ele, como que é? Esse cara hoje é piada, cara, que é isso, também não gosta do Luan, o Danilo Santos de Jesus. Rapaz, o pessoal persegue o Luan, bicho. O Danilo... Não é pra tanto, pô. É aquela história. Olha os outros jogadores do Corinthians. O Luan sobra, bicho. Tecnicamente, ele sobra. Tecnicamente, hein? Que fique bem claro. Tecnicamente.
Exatamente. É
o que o Vinícius falou. Não dá pra esperar a raça, que ele vai dar carrinho na linha de fundo, igual fazia o Marcelinho Carioca, pra arrancar aplauso. Não é o estilo dele. O estilo dele é isso, de ter a bola, um pouco de habilidade, dar uma bola, dar um chute de longe. Aí, o corintiano espera que ele seja o Tevez, que ele seja o craque que ele nunca foi. Não é o caso.
Mantendo a intensidade, o Luan ali tem tudo para dominar o meio de campo junto com o Vital na armação ofensiva, né? E o engraçado é que a gente vê aqui o Danilo também comentando que está esperando o Rodriguinho para o segundo semestre. Só que o Rodriguinho também é um jogador com uma qualidade parecida com a do Luan. É um jogador que não é muito rápido e cadencia mais a jogada ali. Então acho que seria mais do mesmo.
É verdade, eu também não acho que... O corintiano, enfim, é um problema que não só o corintiano, mas muitos torcedores de outros times têm um saudosismo, bicho, que inclusive vai ser o nosso próximo tema. A gente vai falar de contratações, e o corintiano é muito saudosista, esquece o Rodriguinho. Ele não tá conseguindo se firmar no Bahia. Tudo bem, tá lá no Bahia, finalista da Copa do Nordeste, beleza. Mas, pô, ele passou pelo Cruzeiro, andou, não virou nada, saiu, foi pro exterior, não se destacou. Eu não sei, o corintiano acha que ele vai voltar e vai ser aquele Rodriguinho de 2017, naquele cenário onde o time era uma máquina, o Carille estava fazendo tudo certo, ele não vai voltar naquele ritmo, gente. Vamos lá, o Felipe Silva, Corinthians necessita de um ponto e um centroavante urgente, Cauê não dá, daria mais oportunidades para o Varanda centralizado. Gil e Fábio Santos só estão a bola nas costas, boa noite, meus amigos. Felipe Silva, concordo com muito do que você disse, concordo com quase tudo que você disse. O Danilo Santos de Jesus, talento sim, sem dúvida, mas no time ele não demonstra ter isso, não, meu caro comentarista. É, tá lá bancando que o Luan não tem mais jeito. Gilberto Lango, Japão. Parece que o Carille está querendo o Luan no Catar. Será verdade mesmo? Para um Japão. Bom dia para você, então, Gilberto, aí no Japão. Será que o Luan será vendido para... Onde que o Carille deu entrevista essa semana? Onde que ele tá? Ele tá no Catar, né? Mas eu não...
Tá no mundo árabe. Time. Ele e o Mano Menezes estão no país, inclusive.
Exato, não sei se o Luan tem mercado para fora não, honestamente. Danilo Santos Jesus.
Carille, desculpa aí cortar, se eu não me engano, o Carille mencionou na entrevista dele que o time tá precisando de um cara assim, com as características do Luan, e aí já especularam, já estão falando a possível saída dele aí para a Arábia.
Não, ainda não. Deixa ele aí quietinho. Mais umas mensagens pra gente mudar de assunto. Ó, o Danilo Santos tá lá de Aracaju, no Sergipe. Valeu, Danilo. Felipe Silva, tem muito corintiano esperando o Luan que levou o Grêmio a conquistar a América. Esse Luan não existe mais. É a mesma coisa que esperaram o Ganso 2010, 2011. Exato, é isso. É isso que eu falei do saudosismo. Você viu ele jogando aí bem um ano? Você acha que ele vai jogar pra sempre? Olha o Joelmo falando. Paulinho, é mais um nome de jogador que foi bem no Corinthians, num determinado cenário. E o pessoal acha que hoje ele vai vir resolver os problemas. E o Danilo Santos dizendo que é vítima do Brasil mesmo, deve estar falando do Paulo Gustavo. Meus amigos, vamos mudar de assunto, vamos falar de reforços, contratações, afinal, vocês sabiam que dos 20 times da Série A, ouçam bem, o Corinthians é o único clube que não contratou ninguém. É o mesmo time da temporada passada, nenhum jogador contratado, e ao que tudo indica, pela crise financeira e pelo que se ouve nos bastidores, não deve vir ninguém a ser contratado nos próximos dias. Meus amigos... essa falta de reforços implica no trabalho ruim do Mancini? E se você fosse contratar alguém, meus amigos, que posição? Quem? Me dê nomes! Afinal, esse final de semana, o Guerreiro pediu a rescisão lá no Inter e muitos corintianos viúvas querem a volta do Guerreiro, que saiu brigado do Corinthians, saiu brigado do Flamengo, vai sair brigado do Inter. Você aceitaria o Guerreiro no Corinthians? Vinícius Alex, você acha que seria uma boa o Guerreiro no Corinthians? E essa falta de reforços? Preocupa? É preocupante ou não? Pela crise financeira, isso aí mesmo não tem que contratar.
Eu vou abrir mão de 70 mil reais do jogo para trazer o Guerreiro? Se for assim, eu acho que eu toparia. Eu acho que o Guerreiro pode oferecer mais ao Corinthians do que o João nesse momento. Se eu puder trocar o salário. Já que é pra manter 700 mil pra alguém, eu prefiro pagar o Guerreiro do que o João hoje. Porque assim, eu já vi que o João não pode oferecer nada. Eu acho que o Guerreiro pode oferecer alguma coisa. Pelo potencial, pela qualidade do Guerreiro. Então, nesse caso específico, sim. Agora, se for pra trazer mais um jogador caro por trazer, acho que não. Se você for parar pra pensar friamente, olhando para esse Corinthians hoje, olhando para a perspectiva de curto prazo, seu objetivo for, preciso manter um time para ser campeão brasileiro, você vai ter que gastar um caminhão de dinheiro que o Corinthians não tem. Não é uma ou duas contratações pontuais que vão fazer o Corinthians virar protagonista. Mas se a ideia for ter um time sólido para você usar os jogadores da base, para você conseguir subir a molecada num time decente, num time que não vai correr risco de ser rebaixado, que vai fazer uma campanha digna na Copa do Brasil, que vai trazer dinheiro para o clube, passando a Sul-Americana também para trazer dinheiro, ok. Mas eu não consigo ver o Corinthians com dinheiro para trazer ninguém. E para mim, a questão é muito simples. Ou o Corinthians se ajeita financeiramente agora, ou o Corinthians corre sério risco de acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. De acontecer o que aconteceu com o Vasco da Gama, que foi rebaixado pela quarta vez. Porque se você não arrumar a casa, você vai ter problemas no médio e longo prazo. E você tem times vindo da Série B cada vez mais estruturados. O RB Bragantino é um time que veio da Série B para ficar na Série A. O Sim. projeto do Cuiabá, aparentemente, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista financeiro, é um time que vem com estrutura. Você já tem time como Ceará, Fortaleza e Bahia, que durante muito tempo foram um time gangorra de Série B e de Série A, consolidados hoje na Série A como times estruturados, que investem, que pagam em dia, coisa que não acontece no Corinthians. Então, assim, o Corinthians financeiramente já está longe da elite do futebol brasileiro. Então, se não arrumar a casa, a tendência é que fique cada vez pior até se tornar sustentável. O balanço do Corinthians é desesperador. O Corinthians divulgou o balanço e é uma coisa assustadora. Então, o Corinthians está muito perto do precipício. Precisa andar para trás. Se continuar andando, vai cair. E depois que cai para levantar, Vitor Rodrigues dá trabalho.
É dureza, hein? É dureza. É melhor que não caia, claro. Porque para subir depois é um parto. Lucas Barreiros, e aí? Ó, o pessoal, a gente não viu aí pelo nosso chat, o pessoal falou em Rodriguinho, Paulinho, eu falei do Guerreiro. Tem gente que sonha com Renato Augusto, que tá deitando e rolando ainda lá na China. É, desses nomes vinculados, ventilados, especulados, algum te agrada? É, e quais você acha que são as necessidades do Timão para jogar? Quem você contrataria que chegaria para jogar? Fala aí, Lucas Barreiros.
Contrataria para jogar seria o Guerreiro. É o único que eu traria agora. É, por mais que seja um pouco saudosista, o Guerreiro, no momento que ele se lesionou no ano passado, ele era, se eu não me engano, se não fosse um doce, ele era o artilheiro do time do Internacional. Estava fazendo um bom início de Brasileirão e lesionou. O Guerreiro, acho que o Guerreiro sem uma perna, ele dá mais mobilidade no ataque do que o Jô tá oferecendo hoje pro Corinthians.
Ô, louco.
Que isso? Olha, é difícil, porque assim, o Jô, ele não é mais aquele de 2017, assim como o Rodriguinho não vai ser mais aquele de 2017, se chegar, assim como o Luan não é mais.
O Gil,
porém,
não é.
O Gil também não é. É. Todos esses jogadores tiveram seu auge, não que estejam em decadência, mas alguns já estão começando a decair, né, do rendimento. É uma coisa normal quando vai passando os anos. Mas assim, o Guerreiro, ele seria um reforço de peso, só que o problema é o que o Vinícius pontuou. São uns valores altos e o Corinthians não tem o dinheiro em caixa, né, e não sabe quando vai ter. Então seria bom o Corinthians priorizar a base, dar sequência num bom trabalho que possa render premiações boas no final do ano, para aí sim depois pensar numa reestruturação, uma contratação de um cara de peso. E é claro, se for querer contratar alguém agora, vai ter que vender, vai ter que abrir mão de alguns jogadores. Tanto é que o próprio Tottenham, tem especulações que o Tottenham estaria interessado no Rodrigo Varanda. É, porém, acredita-se que ele não sairia agora. Só na próxima temporada, se eu não me engano.
E eu acho que também... Você acha que tem que mandar embora mesmo? O Varanda não tem...
Sério? Ainda mais pelo valor, a pedida de 60 milhões de reais, se eu não me engano.
Mas é um ótimo valor. 10 milhões de dólares para um jogador que você não sabe o que vai virar? Eu vendo.
Rapaz, agora... Eu não sei, rapaz.
Eu tenho essa tese, Vitor.
Eu acho que ele tem talento para ser vendido por mais. Mas diga lá, qual é a tua tese, Vini?
Qualquer 10 milhões de dólares por um jogador que é uma incógnita é um bom dinheiro. Porque a chance desse cara explodir é pequena. E quanto mais ele joga, menos ele vale. Pense nisso. As contratações mais caras são jogadores de 16, 17 anos que jogaram muito pouco. O próprio Vinícius Júnior, Rodrigo do Santos, o Renier do Flamengo. O Flamengo montou esse timaço baseado nas vendas. O Paquetá até jogou um pouco mais. Mas o Flamengo
pegou a temporada inteira.
Baseado nas vendas do Paquetá, do Vinícius Júnior e do Renier. O Renier virou alguma coisa até agora?
Não, tá lá no Borussia.
O Paquetá se pagou no Milan?
Não.
Já foi vendido pro Lyon.
Mas agora tá bem no Lyon.
Melhorou no Lyon, é.
Sim, mas foi jogar numa liga menor, menos pressão. Sim. O Vinícius Júnior sofreu bastante, mas é titular, tem mais de jogos pelo Real Madrid, ok. Mas desses três que a gente citou, o próprio Rodrigo dos Santos. Fez alguns bons jogos, mas também é reserva, joga muito pouco. Então, assim, é isso. Ou alguém. Você tem uma série de nomes aí, você vai lembrar de jogadores que chegaram, que saíram muito jovens, uns eram certos, outros não. Mas eu acho que é muito melhor vender barato, vender por 10, 15 milhões de euros, dólares, um jogador que você não sabe o que vai dar, do que apostar que ele vai virar. Porque se ele não virar, você perdeu o dinheiro.
Vai lá, Lucas, pode dizer.
Não, só complementando que o Corinthians tem uma fama de não saber vender jogadores, né?
Sim.
Jogadores que têm um potencial bom, que todo mundo vê, vai, como joia. O Corinthians vende por merreca.
Então, o Corinthians tem um problema porque ele vende mal. O Corinthians sempre com o Pires na mão. A situação financeira do Corinthians nos últimos 10 anos nunca foi boa. O melhor momento financeiro do Corinthians, o Corinthians trouxe o Pato. Gastando o caminhão de dinheiro. 2013, logo depois de ser campeão mundial, o Corinthians tem três jogadores. Renato Augusto, Pato e Gil.
E reforçaram aquele time... Mas não conseguiu ganhar a Libertadores por conta do Amarilha que meteu a mão no Corinthians. Eu só, minha única questão.
Por causa da torcida.
Por quê?
O Amarilha é consequência da morte do Kevin.
Ah, é verdade. Do problema lá em Ururu, é verdade. O futebol não ia deixar o Corinthians nunca ser campeão. Nunca. Verdade. Tem esse ponto que a gente esquece, é verdade.
O Amarilha foi a solução da Conmebol para não tirar o Corinthians da Libertadores, que era o que deveria ter acontecido, inclusive.
Fato, boa lembrança que realmente a gente se apega na Marília e esquece do que aconteceu lá em Ururu. Botar as mensagens da Fiel aí que tá conversando com a gente. Vamos lá, Danilo Santos de Jesus, não gosta do cara, ele não tá jogando bola, cara, ele ganhou 800 conto, cara, ele não tem bola. O Danilo realmente pegou o Luan pra Cristo, não gosta do Luan. João Peixoto, Guerreiro é roça. Cara, eu queria o Guerreiro pra ontem, bicho, com as circunstâncias do Corinthians, eu via lá no aeroporto, Guerreiro, pelo amor de Deus, encerra tua carreira aqui e seja feliz, mas não vai acontecer, acho que ele vai pro Boca ou pra algum time da América do Sul aí, difícil que ele continue no Brasil. Danilo Santos de Jesus, não vai mesmo, cara, não lembro o contexto, do Luan no Qatar. Acho que não vai, não tá botando fé, não. Guerreiro disse que não joga mais no Timão, quando saiu pra trocar pelo Flamengo, por dinheiro, a Fiel não esquece, pode ficar por lá mesmo. Tem uma boa parte de corintianos que não quer nem saber do Guerreiro. Que não quer, cara, pode vir pintado de ouro.
Ele fez o gol do Mundial contra o Chelsea. Não dá pra ter remorso sobre essas coisas. E vamos lembrar, né? O Corinthians devia muito dinheiro pro Guerreiro quando ele foi embora pro Flamengo. Não devia pouco dinheiro, não.
Foi. Tentou acordo, pagar a perder de vista, renovar o contrato, mas. Isso aí. O Danilo Barreto da Silva ouviu o Claudinho de volta. Tem informação? Duvido.
Não.
Eu duvido que o Claudinho volte pro Corinthians. O Claudinho
vai pra Europa.
A prioridade do Red Bull é vender para a Europa, né? A pedida acho que é 80 milhões por ele.
Ou até mesmo ir jogar no Leipzig, né? Tem essa possibilidade também.
Que é o caminho mais fácil, né? Ir para a matriz, a filial aqui mandar para a matriz. João Peixoto, já falei para o Lucas, se não melhorar é perigoso cair esse ano. Pessimismo do corintiano. Vamos ver, calma, gente. A gente nem sabe ainda como estão os times por aí, pelo Brasil. Muito time ruim ainda, calma, a temporada tá só começando, calma. É, cara, a maior perda do Timão no momento foi o Walter, aí faz falta, não. O Walter tava tendo pouca chance, o Cássio pegou uma sequência boa, não se machuca faz tempo. O Corinthians podia ter vendido o Walter por uma grana, eu acho. Acho que ele era goleiro de primeira prateleira, o Corinthians poderia ter ganho uma grana, mas o Cuiabá não pagou nada, né? Acabou o contrato e ele foi embora, não foi isso? O Corinthians ganhou alguma coisinha? Não,
vendeu, não lembro da negociação. O Corinthians meio que liberou, né? Teve algum valor envolvido, mas o valor é pequeno. Foi muito mais de agradecimento ao Walter, né? Teve uma época que o Walter nem ia renovar, em 2019 para 2020, acabou renovando. E aí foi meio que um acordo, até porque o Corinthians precisava se livrar do salário, né? O Corinthians Sim. precisava do bom salário, isso era importante para o Corinthians.
Mas se eu não me engano, o Walter foi um empréstimo, né, para o Cuiabá.
Ah, é? Empréstimo? Não foi definitivo?
Se eu não me engano, é por empréstimo. Inicialmente bom. É isso. Inclusive, ele teve chance de ser vendido para o Fluminense e para o Grêmio antes, né?
Teve, o São Paulo quis ele, várias equipes demonstraram interesse, ele quis continuar no Corinthians por mais uma temporada no banco ali, mas chegou numa idade, acho que ele tem 33 anos, que ele falou, agora quero jogar, e vai bem, vai lá no Cuiabá, vai ser campeão mato-grossense, enfim, era um bom reserva, mas não acho que cause uma comoção a saída dele, acho que é fácil de repor ali, porque, até porque o Cássio não tá dando sopa pro azar, né, faz tempo que o Cássio não se machuca, então, por enquanto tá bom do jeito que tá. Cara, todos os clubes do Brasil estão sem dinheiro. Não tem o arquibancada, cara. Aí como vai ter? É verdade, não tem o dinheiro da arquibancada, aí como vai ter dinheiro? Tem a televisão, tem os patrocinadores da camisa.
Nenhum clube vive de arquibancada, muito menos o Corinthians. O dinheiro da arquibancada do Corinthians é para pagar estádio.
É então, verdade, dinheiro... não tá entrando no caixa.
O Corinthians, então, no Corinthians não faz tanta diferença, mas nenhum time no Brasil hoje vive de dinheiro de arquibancada. Não vive.
É verdade. Ajuda, mas não dá pra viver, exatamente. Vai deixando o like, você que tá aí com a gente, acompanhando, curtindo, cornetando, dedão no like, senta o dedo no like aí. O Gilberto falando de 65 milhões pro Varanda, era uma boa grana, realmente. Eu pensei aqui porque eu vejo algum talento ali, eu vejo que é um diamante a ser lapidado. Talvez fosse vendido por mais na frente, igual muita gente fala que o Marquinhos foi vendido a preço de banana pra Roma e hoje é talvez o melhor zagueiro do mundo. E pra não ter esse arrependimento depois, eu acho que o Matheus Vital... ou, sei lá, o Mosquito, teriam na fila, estão antes na fila para serem vendidos, mas vamos ver, 65 milhões de reais não dá para abrir mão, né? Bom, quer falar algo aí, Vini?
Não, duas coisas. Primeiro, o Marquinhos foi vendido acho que por 8 milhões de dólares na época. Realmente, a Roma vendeu por 40 para o PSG, depois de uma temporada. Mas a questão é, o Marquinhos seria o Marquinhos que a gente tivesse continuado do Corinthians ou ele virou o Antônio Carlos, que foi titular com ele ganhando a Copa São Paulo e que não virou nada? Jogou no Palmeiras depois de um tempo, mas nunca foi o que se esperava dele. Essa é a questão, não dá pra saber. Então,
é verdade. Deve não, mas tudo dá pra saber. É verdade. Vamos lá.
O Marquinhos foi muito criticado por um pênalti que ele fez no Corinthians e Santos, inclusive.
Foi mesmo. O corintiano pegava no pé dele. O Tite falou em entrevista que a altura do Marquinhos impedia que ele fosse um grande zagueiro. Botou ele até pra volante há algum tempo, mas é verdade. A torcida do Corinthians não era super fã do Marquinhos, não. Ficou mais fã quando ele estourou no Paris Saint-Germain. Quando ele virou um zagueiro de elite, de seleção brasileira, o corintiano falou, pô, olha lá o Marquinhos, tá vendo? É isso aí. É o cara do terrão. Mas enfim, vamos lá. Quer completar aí, Lucas? Te cortei.
Só ia completar que, levando em consideração o momento que o Corinthians vivia ali, se quisesse, dava para ter tirado um pouquinho mais dessa venda dele. O Corinthians recebeu mais com a venda da Roma para o Paris do que a própria venda dele para a Roma.
Mas lembra, o Marquinhos não fez nada de extraordinário na Roma também, foi uma aposta do PSG.
Sim.
Viram bem, né? O PSG faz isso, vender para o PSG é uma maravilha, vender para o City é uma maravilha. Os caras têm dinheiro infinito, então você vende.
Vai gastando. A gente ainda vai falar da Sul-Americana, vamos falar também do uniforme do Corinthians. O Corinthians divulgou hoje a estreia do novo kit da temporada 2021-2022. E a gente vai dar uma olhada na camisa do Corinthians para vocês analisarem com a gente. Vamos pegar as mensagens para mudar de assunto. Ó. Danilo dando risada, o Danilo, Pedrinho tá no banco em Portugal. E o Danilo Santo de Jesus, volta lá, Vini, para do KKKKK. O que é... Aí, ó. Você tem certeza disso, meu caro colega, que o Timão tá próximo do penhasco?
Tem.
Olha, financeiramente, sim.
Olha o balanço do Corinthians.
Tá feia a coisa. Ele mandou a mesma mensagem aí, o Danilo Santos de Jesus. O Danilo Barreto da Silva segurava mais o Pedrinho, agora seria muito usado. Seria, mas era uma grana abissal também, absurda, que eu nem sei que fim levou. O Corinthians recebeu tudo? Como é que tá? Deu um puta embrólio. Eu nem sei que fim levou aquela história do Diego Pedrinho.
O Corinthians tem toda aquela questão de fatiar muita base, né? Então não é 100% do Corinthians, aí tem parte que é de empresário, o Corinthians tem dívida para pagar, o dinheiro não chega todo, né? É isso. É. Hoje tem uma notícia de ter uma penhora de R$1 milhão por conta do Marcos Vinícius, que é o zagueiro, que é filho do André Negão, que teve 24 empréstimos e nunca jogou no profissional do Corinthians. Teve contrato com o Navarro 3 vezes.
E agora teve uma penhora por conta desse cara. É uma piada. O Corinthians é uma piada, gente. Isso, vamos lá, Isso, Corinthians, é um bom resumo do que é o Corinthians. A melhor venda do Corinthians foi do Pedrinho. Não vai vingar em nada. Vamos ver. Tá, até agora não se firmou lá no Benfica, não. O Jorge Jesus até tá dando uma chance para ele, mas não tá rendendo. Paga no Luan com especulação. Como que é? Dele estrela e que nós temos hoje no Timão. É uma piada em campo. Ele pegou para pegar no pé do Luan. O Danilo hoje tá perseguindo o Luan. Quem foi o, pelo amor de Deus, cara Pato? Ele deve estar xingando quem contratou o Pato, como o Vinícius disse lá em 2013.
Quem contratou o Pato trouxe o Jadson para o Corinthians em 2015. É muito louco isso.
É verdade.
É doido isso.
Foi responsável pela troca.
É verdade, só que pagou 40 milhões no Jadson também.
Mais ou menos. O Mundial, todos fizeram sua parte. Não vamos nos apegar ao passado. Vamos ver o que podemos fazer agora com esses jogadores sem vontade de jogar bola. Aí você tem razão, Danilo Santos Jesus. Aí você tem razão. Muito bem, meus amigos. Quinta-feira, então, o Corinthians pega um Ancaio lá no Peru. Vai ser o primeiro jogo do Cássio no Peru. O Cássio vai fechar todos os países do continente sul-americano. Ele faltava jogar no Peru. Ele vai para o Peru e vai fechar esse ciclo aí. E aí, meus amigos, o Corinthians perdeu para o Peñarol na última quinta-feira, jogou mal, empatou na estreia contra o River Plate, e agora precisa de um milagre. Você acha que tem alguma chance do Corinthians se classificar? Lembrando que é um grupo de 4 times, o Peñarol já tem 6 pontos e vai pegar o Corinthians lá no Uruguai daqui, acho que 3 semanas. Vinícius Alexis, me conte, você acha que o Corinthians tem alguma possibilidade na Sul-Americana ou o negócio dá para jogar até com as reservas quinta-feira e pensar no Paulistão? O que você pensa da Sul-Americana para o Corinthians?
Primeiro ponto, vai lembrar o regulamento, só passa o primeiro. Isso é um complicador. Se passasse 2, ok, a chance era maior. Passando um só, você tem um problema muito sério. Dá. O Peñarol não é um grande time. Assim. O Peñarol não tem nada de extraordinário. Mas você imagina esse Corinthians ganhando os 4 jogos? Essa, pra mim, é a grande pergunta. O problema, pra mim, é o futebol do Corinthians. O futebol do Corinthians não empolga. O futebol do Corinthians não é bom. É um time que cria muito pouco. É um time que tem problemas defensivos. É um time que toma muitos gols. Então, para mim, esse é o grande problema do Corinthians. Para jogar contra o Real Huancayo, o time tirou o jogo lá na cidade, vai ser em Lima, né? Então tem um pouco
mais de altitude. Boa.
Porque era 3 mil e pouco acima do nível do mar, né? A cidade onde joga o Real Huancayo. Agora vai jogar em Lima um pouco melhor, né? Então deve sentir um pouco menos problema da altitude. Mas para mim, o grande problema é: falta futebol a esse Corinthians, Vitor Rodrigues. O Corinthians não é um time confiável. Não era um time confiável naquela sequência de 10 jogos sem derrota, não era confiável quando empata, não é confiável quando perde. Então o Corinthians não é confiável. Então é difícil imaginar esse Corinthians ganhando os 4 jogos, incluindo ganhar o Peñarol no Uruguai.
Também acho muito difícil, só um milagre aí que eu acho que não está com jeito que vai acontecer. Lucas Barreiros, me anime, você consegue ver alguma perspectiva no Corinthians na Sul-Americana ou já era, são 4 jogos aí para acabar a fase de grupos que são protocolares? O que você imagina aí do Corinthians, Lucas?
Você pediu para eu te animar, mas vai estar difícil, viu? Eu vou deixar na mão nessa. Que o Corinthians é seu principal adversário, essa é a verdade. Ele empatou com ele mesmo contra o River Plate. Por mais que tenha mais posse de bola, até contra o Peñarol teve mais posse de bola, mas não consegue converter isso em gol, né? E o Vini ressaltou bem que só passa o primeiro do grupo e o Peñarol jogando a bola que tá perdendo só um jogo nos últimos... Antes eram 55 jogos, agora deve ser uns 57. O Peñarol é favoritaço para passar em primeiro do grupo. O Corinthians vai jogar o protocolo aí, vai tentar ganhar os 4 jogos para não sair feio. É, quem sabe acontece um milagre e o Corinthians não passa. Quem sabe uma zebra do Peñarol contra esses outros adversários menores. Futebol é uma caixinha de surpresas, não é mesmo?
Não é? Não é o que diz o bordão? Vamos ver. Eu acho muito difícil, embora acho que contra o Huancayo, o Corinthians tem que ganhar lá e cá. Acho que não tem conversa. O Huancayo perdeu pro River Plate lá no Peru, pô. O River Plate do Paraguai, que é horroroso.
Horroroso, hein? É ruim o tiro do River Plate.
É o lanterna do campeonato paraguaio.
Então, e conseguiu ganhar do Huancayo lá. Então,
e é o River Plate, é o River Plate C, né? Porque tem River Plate da Argentina, tem o River Plate do Uruguai. Uruguai. E é o River Plate C, que é o River Plate do Paraguai.
Então, e o Corinthians teve a mãe de não ganhar desses caras, velho. Pelo amor de Deus. Gilberto Lango, Japão, gol do Defensa. Bora virar o jogo. Tá 2-1 pro Palmeiras lá? É, tá 2-1 pro Palmeiras lá. Dois gols de Rony, rapaz. Então, 2-1 pro Palmeiras. Vamos ver se até o final da live aqui, 5 minutinhos, o Defensa e Justiça consegue a virada lá. Se bem que o Defensa e Justiça tá com um monte de reserva, né? Teve um surto de Covid.
Só por causa do Covid. Primeira história da Colômbia. Os três jogos que seria na Colômbia essa semana. A gente no Júnior, River Plate, não jogaria na Colômbia. Tá tendo protesto lá, o governo tá tentando fazer um monte de absurdo lá. O presidente falou que pode matar as pessoas que estão fazendo protesto. É surreal o que tá acontecendo na Colômbia.
Tá liberado assim?
Tá. A gente teve um governador que falou que pode tirar na cabecinha, né? Lá o presidente falou que pode matar quem tá fazendo protesto. E aí três jogos que seriam na Colômbia vão ser disputados na terra da Conmebol, né? No mundo maravilhoso da Conmebol, que é o Paraguai, né? Então,
caramba, velho.
Problemas. Sim. Aí teve um problema do Bahia Independente também, com jogador com Covid que não podia jogar, não podia entrar no Brasil. Aí o jogo foi cancelado, o jogo voltou. Tá, várzea. A Conmebol é uma várzea, a CBF é uma várzea, as federações são uma várzea. E aí, Vitor, eu queria só falar pro Danilo, que quando a gente fala que o Corinthians é uma piada, não é a história do Corinthians. É esse momento no Corinthians, é esse time. Ah, a diretoria é nova. O Duílio era o diretor do Andrés até outro dia. Todas as contratações polêmicas de dinheiro muito caro para o jogador que não vale, o Duílio contratou todos.
Tem dedo do Duílio.
O Duílio faz parte do Corinthians em 2007, quando o Andrés assumiu a primeira vez no lugar do Alibe, lá no ano que foi rebaixado. Então, quando a gente fala, a gente não está falando da história da instituição, a gente está falando do momento do Corinthians, que incluiu o momento presente financeiro, que inclui o time atual. E sim, a coisa é bem ruim. E se ele vê que é um time sem vontade de jogar bola, eu vejo que é um time com deficiência técnica. É muito mais do que só vontade. Não é que é um time bom sem vontade. É um time limitado. A vontade é só um detalhe.
Muito bem. Então é isso. O Flamengo também está passando sufoco 2-2. Jogo contra a LDU, né? Tava 2-0 para o Flamengo. Tá no sufoco lá 2-2. Vamos ver se também o Flamengo não vai tomar a virada. Oi?
O Galo jogou mais cedo, né?
O Atlético foi bem, 4-0 no Cerro e o Santos 5-0 no Strongest. Por enquanto a rodada está sendo boa para os brasileiros aí na Libertadores. Meus amigos, último assunto da live é a notícia do Globo Esporte de hoje. A gente vai falar do uniforme do Corinthians, porque o Corinthians anunciou quando vai estrear um novo pacote de uniformes, modelo 2021-2022, feito pela Nike, dia 30 de maio contra o Atlético Goianiense, a estreia do novo uniforme do Corinthians. Curiosamente, vai estrear com o uniforme número 2, que é o preto e branco. Só que, na reportagem do Globo Esporte, saiu essa foto aí, que você está vendo na tela. Eu não sei como classificar. Que, honestamente, eu acho um desrespeito com a camisa do Corinthians. Mas, enfim, tudo leva a crer que essa será a camisa número 1 do Corinthians para a temporada 2021-2022. Esse uniforme com rachaduras. Eu quero saber de você, torcedor corintiano que está com a gente, você, secador também que está com a gente. Essa camisa do Corinthians, ela está à altura do Corinthians? Você acha que a Nike foi bem no design? Você acha que esse modelo com rachaduras já está colando em alguns times da Europa? Mas nesse time do Corinthians, nesse momento do Corinthians, vocês não me acharam uma puta falta de bom senso? Eu achei que a camisa não representa nada. E ela virou um motivo de piada. E eu acho que a camisa do Corinthians é uma instituição que devia ser tombada pelo patrimônio histórico e fizeram essa porcaria. Esse modelo virou uma porcaria, pô. Teu gosto de estilista, Vinícius Alexis, essa camisa te agrada ou não te traz nada? O que você achou do design da camisa?
Acho que ela faz uma referência aos corintianos de coração partido com esse elenco. Partido de um time que não vai ser protagonista de novo como não foi ano passado. Como não foi em 2019. Até foi campeão paulista em 2019, vai. Mas não é que tinha um grande time. Mas eu acho que mais do que isso, eu tenho uma questão muito tradicionalista. Para mim, camisa 1 e camisa 2 são tradição. você faz graça na camisa 3. Na camisa alternativa que você vai usar de vez em quando. Camisa 3, você faz o carnaval que você quiser, você lança a bola que você quiser, mas também camisa 1 e camisa 2 dos times, elas têm que manter ali a tradição, as cores do clube, tem uma história por trás daquelas camisetas. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que camiseta de time tem que respeitar a história do clube, respeitar a história do torcedor. Essa camisa é horrorosa.
Tô de acordo, assino embaixo do que disse o Vinícius. E para você, Lucas Barreiros, o que te pareceu? Se puder colocar a imagem de novo aí, Vini? Vamos ter esse momento de desgosto aí. Olha isso. Diga aí, Lucas Barreiros, o que você achou dessa camisa que deve ser a camisa do Corinthians número 1 da temporada?
Eu assino embaixo do que o Vini e você opinaram aí também. Essa camisa, não sei se eles tentaram retratar um mármore, se é um barro pisado, sei lá o que, que é isso aqui. Eu até comentei que parece um pouco com a do City desse ano, só que assim, é o que o Vinícius falou, o que, que isso tem a ver com o Corinthians, né? Para mim, a desse ano, a atual, que faz alusão ao título de 90, tá perfeita. Tanto a 1 quanto a 2. Elas estão lindas e assim, eu não vejo motivo para o Corinthians querer sair muito do padrão. Uma coisa, sei lá, a Nike parece que ela tá tentando enfeiurar, se é que existe esse termo, tá deixando... Ah, a camisa da Inter de Milão, essa nova que saiu, é uma coisa absurda. Tanto a camisa nova quanto o símbolo, é uma coisa que você não entende. Por que que mudaram, por que que fizeram isso, quem que teve a ideia? Se a Nike quiser aí, ó, manda um e-mail aqui na rede contínua que a gente desenvolve uma camisa melhor pro Corinthians.
A gente faz coisa melhor do que isso, também acho.
Não tenho a menor dúvida. Que vergonha, que vergonha. E é uma fase da Nike interminável. Faz tempo que a Nike não acerta a camisa do Corinthians. É mais uma que eu não vou poder comprar porque eu não tenho coragem de usar esse modelo, que eu achei honestamente muito feio. Já foi, gente. 11h05. Que rápido passou essa live. Deixa eu pegar as últimas mensagens aqui só para dar moral pro povo antes da gente se despedir. Rapidinho, vamos lá. O povo está dizendo, a fiel torcida está dizendo no nosso chat. Vini, dá um up aí, ó. Felipe Silva, tudo que o Andrés fez passou pelo do Willian, mais do mesmo. Exato, ponto. Danilo Santos, temos jogo difícil, mas se não for sofrido, não é Corinthians. Que esse mantra valha para quinta-feira. Nunca abandonar, vai Corinthians. É isso aí, boa. Danilo Barreto da Silva, tradicional branca. Claro, tem que ser tradicional branca. Número 1 é a número 1. No futuro essa camisa vai fazer história, vai ser a camisa de quando o Corinthians estava quebrado. Enfim, então, vai ser essa piada, vai virar uma piada. A camisa do Corinthians não pode ser piada. O Dúvidas do Universo, vou terminar de ver o jogo do Verdão e volto aqui. Grande Dúvidas do Universo. Daqui a pouco ele completa, termina de ver a live aqui. Joel Peixoto, essa camisa representa os cacos. Mais uma piada, é claro, é isso. O Danilo Santos Jesus traz a souvenir de volta. Para quê? Para pintar aí a rachadura? Boa. As rachaduras representam as rachaduras da terra, do campo, do terrão. E os números atrás, as pichações e muros, porém não gostei. Então tem uma explicação. Tem a representação do terrão, mas também, honestamente...
A explicação ficou péssima. Não tem nem terrão mais, é sintético, já faz anos. Nem
terrão. É verdade. E outra, já lançou a camisa laranja em alusão ao terrão. Já foi, velho.
Tá bom, pouco tempo, 2015.
E a alusão à pichação também é de doer, hein?
É zoado. Faz uma coisa do grafite, mas sei lá, faz na camisa 3, pô. A camisa 3 tá lá pra isso. Fomos, meus amigos, já foi. Acabou aqui a Corinthians dessa terça-feira. Eu só tenho a agradecer, principalmente a vocês, meus companheiros fiéis da nossa audiência. Muito obrigado, hein? Deixa o like se não deixou ainda. Vinícius, a gente se vê, meu amigo. Grande abraço.
A gente se vê e agora tem o Canje Santista, né? Tem mais programa da Rede Contínua, o programa sobre o Peixão aí, que ganhou bem hoje o Day Strongest. Deixou que foi fraco, né? Então, se você quiser saber de futebol, quiser acompanhar o Santos, fique aí na audiência que tem mais futebol aqui na Rede Contínua. E amanhã tem novidades na programação da RC. Voltaremos, entendi, bicho. Uma coisa importante amanhã.
Isso é muito importante. A gente vai divulgar em breve, mas você que não é inscrito, se inscreva. Você quer perder jogos do seu time de coração? Fica a dica aí. Se inscreva, quem sabe você terá novidades em breve. Quem é inscrito não perde nada. Lucas Barreiros, aquele abraço, até a próxima, hein, Lucas?
Grande abraço, Vitão. Grande abraço, Vini. Um abraço também para o pessoal que está nos acompanhando. E é isso aí. Continua aqui na Rede Contínua, que o futebol não para, hein? E vamos ver o que o Corinthians vai trazer para a gente nessa quinta-feira, lá no Peru.
Se perder, é fora Mancini. Não tem conversa. Terça que vem eu venho aqui com uma faixa fora Mancini. Não pode perder. Valeu, Lucas. Valeu, Vini. Muito obrigado a vocês, corintianos e não corintianos de todo o Brasil. A gente se vê na terça que vem com mais um Aqui é Corinthians. Daqui a pouquinho chega o time do Santos para falar da vitória do Santos na Libertadores. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu!